Mas os países ricos, sim. Eu acho que eles podem aumentar a felicidade reduzindo o número de produtos de consumo privado que fazem e aumentando a produção de bens públicos. Reduzindo a produção de bens materiais e aumentando a produção de bens imateriais, como a cultura. Por isso, eu concluo e passo a palavra ao senador Paim, até porque estou falando no lugar dele, para dizer, ontem, nesse debate sobre o que é economia verde, nós chegamos à conclusão que ela é necessária, mas não é suficiente. Que as cores da economia do futuro deverão ser verde, da permanência com a natureza, do equilíbrio ecológico, deve ser vermelha, de servir à sociedade, atendendo às necessidades dos mais pobres. Deve ser amarela, inovativa, criadora de novos produtos. Deve ser também uma economia azul do bem-estar e também uma economia que seja capaz de fazer com que todos tenham acesso àquilo que precisa e que não produza armas. Ou, se produzir armas, não contabilize armas como coisa positiva. Armas são necessárias para manter como está, mas não para incrementar. E aí eu ponho também o setor de segurança no país como o nosso. Os gastos com segurança, eles entram como um produto. Eles não são um produto. Eles são o necessário para evitar perdas das pessoas. Por isso tem que ter gastos com segurança. As armas são necessárias para garantir a defesa nacional, mas não para melhorar a economia. Essas são as cores, senador Paim, que eu concluo dizendo que, pelo menos, numa coisa o senhor vai gostar, é que a África do Sul, que o senhor tanto zela, é chamado o país do arco-íris. E, de repente, o que eu estou propondo é que a economia do futuro tem que ter as cores do arco-íris, ampla, permanente, para todos. É isso que a gente está discutindo nesses encontros toda semana, tentando ajudar a provocar a reunião do Rio mais 20, do Rio no ano 2012, 20 anos depois da grande reunião de 1992. Naquela se levantou o assunto ecológico, nessa a gente tem que levantar o assunto do futuro, em todas as suas dimensões, e não só na dimensão ecológica. É isso, senhor presidente, que eu tenho que falar, mas antes de terminar, eu quero oferecer uma parte que o senador Paim me pediu.
Senador Gustavo Buarque, uma parte muito rápida, só cumprimentar a Vossa Excelência. O senador Vitaldo Rego lembrava aqui da importância dos seus pronunciamentos, tanto da capacidade intelectual, como também, além da construção dessa sua capacidade, ser objetivo com propostas, e é o que Vossa Excelência tem feito na tribuna nesses anos todos que nós nos encontramos aqui no Senado. Então, hoje, poderíamos dizer, de quase 9 anos que estamos caminhando junto aqui na casa. Mas eu queria aproveitar o seu pronunciamento primeiro dizer que, Vossa Excelência, nessa verdadeira aquarela, né, nesse jogo de cores, pinta um Brasil que eu diria, e como foi dito antes, do nosso sonho, e como é bom. Estamos aqui para isso, para sonhar, para apontar caminhos e para avançar numa construção coletiva. Mas Vossa Excelência falou aí da UNB. Eu vi inúmeras críticas nessa semana que passou aqui à UNB, e Vossa Excelência lembra a UNB, e eu lembro, para destacar aqui, uma matéria que eu vi no jornal de hoje. Essa UNB que tantos criticam, porque teve a ousadia, junto com o apoio que Vossa Excelência deu, de instalar a política de cotas nesse concurso da OAB, enquanto que as inúmeras universidades do Brasil, eu diria uma grande parte das universidades do Brasil, quase que 90%, foram muito mal e uma quantidade enorme, não tiveram um aluno que passou no teste, a UNB teve em torno de, eu estou arredondando, foi 70 e poucos por cento, em torno de 80% dos alunos da UAB que fizeram teste na UAB foram aprovados. Então tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Essa UNB que foi tão criticada parece que está dando certo. Porque se o teste da UAB é considerado um dos mais difíceis, conforme me diz, inclusive aqueles que vêm aqui me visitar, pedindo para que ache mal, que se altere a lei para que o teste não seja feito dessa forma. O aluno se forma, enfim, não recebe a carteirinha porque não passa no teste da UAB. Pois a nossa UNB, que Vossa Excelência foi reitor, e que o reitor, ontem, a Comissão de Direitos Humanos, por iniciativa da senadora Ana Rita, encaminhou uma carta e eu transformei numa moção de apoio ao reitor, faz com que os seus alunos, 80%, fossem aprovados. Cumprimento Vossa Excelência por isso, e quero ir um pouquinho mais além desse jogo bonito de cores, prazeroso de quem, para quem estava ouvindo, não só aqui, como nas suas casas, pela TV Senado. Vossa Excelência lembra, eu vou aqui, não vou lembrar de todas, né? A importância do verde. E eu vi ontem a nossa querida amiga, ex-senadora e candidata à Presidência da República, Marina Silva, né? Que está saindo do PV, e perguntaram para ela o que ela iria fazer, e ela destacou a luta pela economia verde, economia sustentável, onde o verde é a simbologia. Vossa Excelência não discorda, pelo que percebi, desta posição, mas vai mais além. Do verde lembra o branco da paz, lembra o vermelho da distribuição de renda no seu conjunto, lembra, o azul... lembra cores que apontam o caminho, não só da igualdade dita, como a gente pode falar, mas de uma efetiva distribuição de renda. Eu diria que Vossa Excelência, nesse jogo de cores, traz para o debate a política dos direitos humanos.
Verdade.
E direitos humanos, uma vez, Vossa Excelência disse para mim, que talvez fosse a principal comissão do Congresso. Eu hoje falei aqui do orçamento com a principal comissão, mas em resumo, eu só quero cumprimentar a Vossa Excelência, dizer que é sempre uma alegria estar aqui, ou mesmo quando estou em outros locais, ouvir um pronunciamento de Vossa Excelência, pelo conteúdo, pela profundidade e pela qualidade do pronunciamento. Vossa Excelência sabe que isso eu já lhe disse em outras oportunidades, mas faço questão de reafirmar nesse momento. Parabéns a Vossa Excelência. Inclusive quando levantou aqui a dívida que esse país tem com os idosos e com outros.
Muito obrigado, senador Paim. E para concluir, falou de Unibé, eu não posso deixar de aproveitar o gancho. Eu quero dizer que toda vez que falo em educação aqui, olha para mim, toda vez que falo em aposentar trabalhador, salário mínimo, olham para o senhor. E, de fato, a economia tem que ser vermelha para cumprir suas obrigações com os nossos aposentados, os velhos, que construíram essa economia no passado. Quanto à UNB, eu não teria a menor condição de falar essas coisas que falo aqui se não tivesse passado esses anos, se não continuasse sendo professor da UNB. Isso é resultado das minhas discussões, das minhas conversas com os alunos. Uma instituição que tem um mérito tão grande de permitir que todo mundo debata tudo. E aí, claro, como eu disse ontem, nos debates surgem vaias. Mas vaia não é prova de intolerância, vaia é prova de má educação, de grosseria. Mas você já imaginou um estudante que de vez em quando não vai? Eu prefiro estudante que vaia do que estudante acomodado. O estudante que vaia tem uma posição. O presidente Lula foi vaiado na UNB. Eu, se for falar lá, com tanta afinidade que tenho, sou vaiado, se disser certas coisas. O reitor já foi vaiado. Faz parte do jogo. E aí, sim, vaiaram pessoas que são contra cotas, que tiveram espaço para falar e estão lembrando apenas que foram vaiados. Mas como não vai permitir que jovens vaiem? Tem que acontecer isso. E eu quero concluir dizendo que continuo defensor das cotas. As cotas são uma forma de pagar uma dívida de 500 anos que a gente tem e de uma vergonha que a gente sente. Quando lá fora perguntam, não tem negros no Brasil? Eu nunca vi um embaixador negro. Não tem negro no Brasil? Não se vê médicos negros? O correto não é cota. O correto mesmo é uma boa educação de base igual para todos, brancos e negros. Mas isso, se a gente começar agora, vai levar uns 20 anos para chegar. Até lá, tem que ter essa saída, esse jeitinho até, que outros países tanto usam, de trazer negros para dentro da universidade. Não para beneficiar o jovem negro que vai, não é ele. É para beneficiar a dignidade nacional de mostrar lá fora que aqui nós não temos exclusão de negros. Eles fazem parte. Eu fui um médico negro pela primeira vez, e não por preconceito, quando eu tinha 60 anos e estava em Angola. Nunca tinha ido no Brasil. E aí que eu descobri que nunca tinha ido, quando eu vi um médico com muita competência, negro. Isso não pode continuar. Por isso tem que ter as cotas. E aqueles que não, que são contra, venham ao UNB que vão poder falar. Agora se prepare que vai, possivelmente alguns vão vaiar. Como deve haver gente que vaia quem é a favor das cotas também. Isso faz parte. E eu concluo dizendo que sobre a UNB, que ontem não falei, mas me lembrei depois, a UNB, se não tivesse feito nada, já teria feito muito, porque inventou a Bolsa Escola. Esse projeto que está mudando o Brasil, sob o nome de Bolsa Família, que está mudando em tantos países, o Marrocos agora começou, e com um nome lindo. Nome a gente, são os outros sempre que escolhem melhor. Lá é um nome árabe que quer dizer abrir a porta. Bolsa Escola lá é abrir a porta, porque é o que ela faz através da educação. Isso foi inventado na UNB, que tantos criticam. E finalmente, realmente. Fiquei curioso saber quantos desses jovens que orgulharam a UNB passando na UAB, quantos entraram ali pelas cotas. Vá olhar que certamente tem alguns que são cotistas, como se diz lá. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado ao senador Paim, que não só me cedeu, como fez uma parte. E muito obrigado pelo tempo que me dedicou.